Bem-vindos ao podcast O Sangue Que É em Nós, um projeto da Associação Portuguesa contra a Leucemia, em colaboração com a International Myeloma Foundation. Queremos promover a literacia em saúde de pessoas que vivem com doenças hemato-oncológicas, como a leucemia, o linfoma e o mieloma múltiplo. Vamos estar à conversa com especialistas, doentes e familiares e, com isso, explorar o mundo dos cancros do sangue. O meu nome é Teresa Bizarro. Neste episódio falamos sobre direitos do doente. Está connosco Luísa Almeida, assistente social no Instituto Português de Oncologia de Lisboa. Bem-vinda ao podcast O Sangue Que É em Nós. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Começo pelo dia, se calhar o dia do diagnóstico. O que é que o doente, no dia do diagnóstico, em termos práticos, para além da doença, deve fazer?
Olá, bom dia. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Para além de tratar de questões de exames, marcações, etc., há algumas coisas que são importantes tratar em termos de direito, em
da
termos
vida
práticos.
Cotidiana.
Sim, principalmente da salvaguarda de questões económicas e de sustentabilidade do agregado familiar. Primeira coisa a perceber, se trabalha, se pode continuar a trabalhar ou não. Se não puder continuar a trabalhar, levar logo um certificado de incapacidade temporária, que nós chamamos a baixa, ok? Porque é isto que vai permitir manter algum rendimento
financeiro
mensalmente e ter alguma fonte de rendimento. Independentemente de ser uma doença com um tratamento mais prolongado, as baixas são iguais para toda a gente, portanto... É chato, mas 30 em 30 dias, não pode esquecer de renovar. Para além da baixa, convém trazer o atestado multiusos, seja na primeira consulta, seja na segunda, mas convém levar o atestado multiusos, porque isso também vai permitir tratar de alguns direitos e benefícios, as questões fiscais, as questões das taxas moderadoras e dar aqui início a à ativação daquilo que é possível a pessoa estar um bocadinho mais protegida nesta situação de doença.
Em termos gerais, quais são os principais direitos do doente oncológico?
Em termos da doença oncológica, os direitos não são específicos da doença oncológica, são específicos da doença, ponto.
A pessoa são tem direito específicos da doença com uma incapacidade, é isso?
Com uma incapacidade para o trabalho.
Para o trabalho.
Não é obrigatório que a doença seja... Por exemplo, para ter direito à baixa não é preciso ter uma doença oncológica ou uma doença prolongada ou crónica. Sim. Basta estar com uma gripe ou com uma pneumonia, coisas que podem ser resolvidas. Pronto. Primeira coisa, quem trabalha tem direito à proteção no trabalho, à proteção na doença, quem desconta para qualquer subsistema tem direito a receber uma parte do seu ordenado durante o período em que está doente e, portanto, manter aqui algum rendimento mensal.
Trabalhadores independentes também estão...
Trabalhadores independentes também. A diferença aqui é o trabalhador por conta de outrem tem direito a praticamente 3 anos de baixa, o trabalhador independente tem direito a 1 ano de baixa. Uhum. E essa é a diferença principal.
Que pode pesar numa doença como esta.
Uma doença prolongada às vezes não é fácil. Mas é um direito transversal a qualquer pessoa que por incapacidade, por motivo de doença, não pode trabalhar. Pronto. Depois, em termos do atestado de multiusos que os doentes oncológicos têm direito, outras doenças também, não da mesma forma automática, porque na doença oncológica, quando eu sou diagnosticada, posso pedir o atestado logo no hospital. Noutras situações de outras patologias, isso não é possível, mas o atestado de multiusos dá direito às mesmas coisas. Uhum. Benefícios fiscais, IRS selo do carro, isenção das taxas moderadoras. O atestado automático que tem os 60%. Pode dar também direito a negociar com a operadora de telecomunicações a mensalidade. Convém ver na Câmara Municipal onde nós moramos se existem benefícios a nível do IMI e do pagamento da água para pessoas portadoras de atestado multiusos. Algumas câmaras têm esses benefícios, mas lá está, como são coisas camarárias, depende do sítio onde a pessoa vive. Ainda a prestação social para a inclusão, que é um apoio da segurança social Esse sim depende de alguns critérios, nomeadamente a questão económica, ou seja, a pessoa para ter direito à prestação social para a inclusão, se tiver 60% de incapacidade, tem que ter um rendimento inferior ao salário mínimo nacional e menos de 55 anos. É um dos critérios.
Um dos direitos também eu acho que é o acesso à informação, não é?
Ah, o direito à informação médica, sempre. Esse é um direito geral que está na Carta dos Direitos do Doente e está exibida em todos os centros de saúde, hospitais, está publicitado, assim como o direito à uma segunda opinião. Eu posso sempre e tenho sempre direito a enviar o meu processo clínico para outro sítio qualquer e pedir uma segunda opinião. Isso são direitos que estão consagrados na Carta dos Direitos do Doente, portanto, não é específico da doença oncológica, é um direito que qualquer um de nós tem.
Estamos a falar de pessoas que enfrentam doenças normalmente com uma carga muito, muito pesada. E, portanto, uma alteração do cotidiano muito repentina e, de repente, tem também lidar com este lado mais prático e mais pragmático da vida. Existem também apoios para ajudar as pessoas a lidar em paralelo, não só com a doença, mas também com este lado mais prático da vida. Pessoas e famílias, porque muitas vezes toda a família é afetada, não é?
De uma maneira geral, há sempre alguém das nossas relações, um amigo mais próximo, um familiar mais disponível, que ajuda aqui um bocadinho. Quando isso não existe, nós, assistentes sociais nos hospitais, estamos lá também para encaminhar. Não conseguimos fazer as coisas pelo doente. Por exemplo, se o doente tiver um problema com a baixa que não está a ser paga e me pedir, por favor, ligue para a Segurança Social e pergunte como é que é. O doente até me pode ter delegado o poder de o fazer. Não me dão informações porque eu não sou o próprio. Mesmo que o próprio esteja ao meu lado e no telefone diga, não, pode falar com essa senhora. Não dão informações porque eu não sou o próprio. Ou seja, há algumas situações em que não há possibilidade de ser outra pessoa senão o doente a tratar. De qualquer forma, por exemplo, entregar requerimentos na Segurança Social. Faz-se online, pode-se fazer, qualquer pessoa pode ir entregar o requerimento para a prestação social para a inclusão, não é obrigatório ser o doente. Registar o atestado de multiusos nas finanças, qualquer pessoa pode ir fazê-lo. Registar o atestado de multiusos no centro de saúde, qualquer pessoa pode fazê-lo. Portanto, há muita coisa que o doente pode delegar. Se tem alguma dúvida, pode sempre falar com a assistente social do seu serviço e nós vamos tentar informar no sentido de dizer o que é que pode fazer ou como é que pode facilitar aqui o processo para ser mais rápido e não andar a bater portas que não vale a pena, não é?
Existe capacidade de resposta instalada para isso?
Não. Vai existir.
O que é que era preciso para... Temos caminhado para melhorar a resposta, pelo menos?
É sim. Eu acho que sim, não no sentido de haver mais profissionais disponíveis, mas no sentido em que a informação, mesmo online, é um bocadinho mais correta. Portanto, se a pessoa tiver alguma capacidade de ir à internet procurar como é que faz, há muitos sítios com informação e informação boa e clara. Às vezes é preciso saber escolher qual a melhor maneira de a obter. As associações PCL, Liga Portuguesa contra o Cancro, no caso das crianças a acreditar, tem disponível online muita informação que também pode ajudar.
Não é? Sim, também separarem.
Estas associações, sim. Atenção, que há muitas vezes sites de outros países que não têm muita informação sobre direitos, só que não é aplicada a Portugal. Portanto, é preciso também ter atenção onde é que se vai buscar o quê.
Quais são as principais barreiras que identificam e que podem ser prevenidas ou ultrapassadas, a forma como podem ser ultrapassadas para estes doentes que têm estes diagnósticos e depois no caminho que têm que fazer a seguir?
Estes processos de ativação de direitos são processos pesados e que ainda têm uma carga burocrática muito grande.
Consomem muita
ainda
energia.
É preciso muito papel. E o papel às vezes é difícil de conseguir quando a pessoa está no meio de uma quimioterapia, sem força, com náuseas, com vómitos, mais debilitado. Às vezes há esta dificuldade da força anímica para ir desbravando este caminho, que acaba por ser efetivamente pesado nesta parte de requisitos e burocracias que é preciso. Compreendo que Portugal não é propriamente um país rico e, portanto, tem que haver alguma regra, algum rigor na atribuição dos apoios e dos benefícios, mas também não era preciso exagerar, acho eu. Há coisas que acabam por ser um bocadinho, às vezes, tontas.
A barreira burocrática.
Sim.
Conselhos práticos para poder ultrapassar essas barreiras burocráticas?
Tentar recolher o máximo de informação e o máximo de documentação antes de ir perder tempo para uma fila da Segurança Social ou das Finanças. Perceber exatamente e ler com atenção. Às vezes é só perder um bocadinho de tempo e ler as regras de preenchimento de documentos a apresentar. Levem tudo, não vale a pena estar 3 horas na fila da loja do cidadão para tirar uma senha para ir para a Segurança Social se depois eu não levo metade dos documentos. Uhum. As coisas estão escritas, até mesmo os próprios impressos têm a documentação. Às vezes nós fazemos as coisas um bocadinho enviosadas, tipo, ah, é só para preencher isto, agora já está. Perder às vezes 10 minutos a ler a informação o mais da fonte o mais possível, para não ser em vão aquela batalha. Já é tão difícil sair de casa, estar ali aquele tempo todo, para ser atendido, ao menos que quando vá já tenha a pastinha com os documentos e com os papéis, para poder entregar sabendo que corre mesmo assim o risco de faltar qualquer coisa.
Da experiência que tem, a resposta ainda assim que o Estado consegue dar a estas pessoas é suficiente?
Não. A partir do momento em que eu tenho doentes oncológicos que tinham uma base de rendimento muito baixa e em que os apoios que dou são no máximo de 300 euros, viver com 500 ou 600 euros nos dias de hoje, com rendas para pagar, os filhos na mesma, não, de todo. Há muito pouca capacidade para adequar aquilo que se paga a cada situação em concreto. Uhum. É muito coisas taxadas. Tenho direito a isto, ponto. Quer receba 6 mil euros, quer receba 300.
Uhum.
Não, de todo.
Sabemos que há soluções para quem tem um crédito de habitação, que pode ter direito a renegociar a sua prestação. Uhum. Também existem soluções para quem tem um arrendamento?
Não, existem estas linhas agora de arrendamento que o governo publicou há pouco tempo, mas há muitas pessoas que têm um contrato de arrendamento assinado com o senhorio privado e o senhorio privado não tem qualquer obrigatoriedade em diminuir a renda ou ter mais simpatia ou compaixão por a situação em que a pessoa está naquele momento. Porque só por simpatia ou compaixão, porque legalmente não há nada que obrigue a diminuir o valor da renda porque a pessoa está numa situação de doença.
Volto um bocadinho à questão inicial, aos doentes que têm o diagnóstico, quais são, em termos práticos, e só para, em jeito de conselho para terminarmos, aqueles os passos que devem dar de imediato?
Atestado multiusos, se está a trabalhar, tratar da baixa, porque há muitas pessoas que no meio da confusão se esquecem da baixa e depois não é que não recebam o dinheiro ou que tenham penalização, mas demora muito mais tempo e é mais difícil regularizar. Portanto, baixa em situações de trabalho, atestado de multiusos logo, e depois, com um bocadinho mais de calma, ir procurando coisas que possam ter benefícios, nomeadamente operadoras de telecomunicação, câmaras municipais, as questões dos parqueamentos, dos lugares de estacionamento nos hospitais, que hoje em dia a gente paga para estacionar o carro para ser tratado, e que poderão ter aqui algum benefício quando têm esta, quando são portadoras do atestado multiuso e que existe aqui alguma proteção. E depois, acho que é sempre importante pedir para falar com a assistente social. Nós somos poucas, mas vamos dando resposta dentro das nossas possibilidades. Não é muita a lista de espera para uma consulta de serviço social, para poder ter a maior informação possível. aquilo que estamos a fazer, tentar criar mais literacia na saúde, também é muito importante na área dos direitos. Uhum. A pessoa saber exatamente onde é que vai despender energia. É um bom conselho.
Muito obrigada, Luísa, por este tempo que despendeu também para estar connosco e para nos dar mais pistas sobre aquilo que devem ser os caminhos a tomar depois de um diagnóstico de uma doença tão pesada. Termina aqui este episódio de O Sangue Que Há em Nós. Agradecemos a disponibilidade da Luísa Almeida,
obrigada,
assistente social no IPO de Lisboa. Agradecemos-lhe também a si, que esteve connosco e que nos acompanhou, e esperamos ter contribuído para uma melhor compreensão dos direitos dos doentes. Este episódio do podcast do Sangue Que Há em Nós vai estar disponível no site da APCL, também no canal do YouTube da APCL e no Spotify, tal como todos os episódios desta série. Continue connosco, veja todos estes episódios, esperamos chegar até si e levar-lhe mais informação e um bocadinho mais de conhecimento sobre o mundo dos cancros do sangue.